Gerente da Petrobras afirma que não é responsável por suposto superfaturamento nas obras da refinaria de Abreu e Lima.
Álvaro Dias defende mais rapidez no reconhecimento de situação de emergência no Paraná por causa das chuvas.
E Valdir Raup pede ajuda do governo federal para Rondônia recuperar estragos decorrentes da cheia do Rio Madeira.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Em depoimento hoje na CPI da Petrobras, o gerente de engenharia de custos da empresa, Alexandre Rabelo, se eximiu de responsabilidade em suposto superfaturamento da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco.
E o presidente da CPI do Senado anunciou a autorização da Justiça para acesso a documentos da Operação Lava Jato. A reportagem é de Érica Christian.
A obra, que tinha um custo inicial de US$ 2,5 bilhões, deverá ser concluída com investimento de US$ 18,5 bilhões. Alexandre Rabelo explicou que cabe à equipe dele fazer uma estimativa de custo para uma comissão de licitação, responsável pelo andamento do processo. Ele disse que a sua gerência não define o valor total, não trata de mudanças e aditivos nos contratos e nem acompanha a execução da obra.
Eu conheço o processo de engenharia de custo, o processo de estimativa de custo, e sei como é feito o processo de licitação com relação à formação de uma comissão que recebe sob sigilo uma estimativa de custo e que contrata segundo valores de mercado. A partir daí, eu não vejo possibilidade de superfaturamento considerando os procedimentos que são seguidos.
O presidente da CPI do Senado, o senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, comunicou a autorização da Justiça Federal do Paraná para o compartilhamento do processo da Operação Lava Jato da Polícia Federal, que investiga contratos de empresas prestadoras de serviço do doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor da estatal Paulo Costa. Ele ressaltou que os dados, que continuarão sob sigilo e que serão compartilhados com a CPI mista, vão acelerar as investigações.
Ela está andando, ela vai ter agora mais embasamento, porque os documentos falam da Operação Lava Jato. E aquilo que for relativo ao objeto de trabalho de investigação da CPI vai ser apurado com muito mais propriedade, porque os documentos estão às mãos dos senhores deputados e senadores.
Cerca de 150 municípios decretaram estado de emergência no Paraná por causa do que é considerado o pior desastre natural nas últimas décadas do estado.
As fortes chuvas provocaram enchentes e atingiram mais de 600 mil pessoas. Os três senadores do Paraná estão mobilizados para garantir apoio à população. Repórter Nara Ferreira.
Após visitar a região atingida pelas enchentes, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT paranaense, informou que, em União da Vitória, 12 mil famílias estão desalojadas. Grande parte da cidade está debaixo d'água, como ocorre também em Rio Negro e outros municípios. Ela informou que a presidente Dilma Rousseff reforçou o compromisso de ampliar a ajuda federal ao estado e aos municípios. Segundo Gleisi Hoffmann, até o momento, o Paraná recebeu R$ 3,9 milhões do governo federal para enfrentar a tragédia, além de 14 mil kits de alimentação e 12 mil kits dormitórios. Helicópteros e pessoal do exército ajudam a população a deixar os locais de difícil acesso e a distribuir medicamentos fornecidos pelo SUS. A senadora disse que as autoridades estão fazendo um levantamento das necessidades de socorro e recuperação das áreas, para que o governo federal possa repassar mais recursos para enfrentamento ao desastre.
O FGTS, naquela quantidade de cerca de R$ 6 mil, que é o normal que se faz para todos os desastres naturais, já está liberado. A Caixa já está autorizada a fazer o pagamento e vai ser feito uma operação de crédito para as empresas e também pessoas físicas com juros menores para ajudar na recuperação das suas atividades. A postergação de tributos federais para que a gente possa dar um fôlego aos empresários que foram atingidos e também a postergação de pagamentos de financiamentos que tem junto a bancos oficiais.
O senador Álvaro Dias, do PSDB paranaense, destacou que é importante reconhecer a situação de emergência sem burocracia para que a ajuda chegue mais rapidamente à população.
O dispositivo legal que permite esta ação foi criado em 2010, em decorrência do grande desastre que atingiu o Nordeste brasileiro, e serve para que, nestes casos, não haja necessidade de percorrer trâmites burocráticos e aumentar o sofrimento atendimento das famílias atingidas por desastres naturais.
Álvaro Dias lembrou que Santa Catarina, no Vale do Itajaí, vive o mesmo drama com enchentes que, mais uma vez, castigam a população.
Já os estragos produzidos pelas cheias do Rio Madeira preocupam o senador Valdir Raupe, do PMDB, que afirmou que Rondônia ainda aguarda a ajuda do governo federal para recuperar o que foi danificado.
Segundo ele, o governador de Rondônia está em Brasília, onde se reúne com o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para suspender o pagamento da dívida do extinto Banco do Estado de Rondônia.
Se houver essa suspensão, Valdir Raupe acredita que o Estado terá mais dinheiro para recuperar as áreas destruídas.
Eu espero que a presença da República possa atender o pedido do governador do Estado e dos prefeitos, emitindo uma medida provisória. Então eu espero que todos os organismos federais, a Defesa Civil, que esteve lá presente, o Ministério da Integração, da Saúde, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, possam também, nessa fase da reconstrução, se empenhar no socorro e na assistência das famílias do meu querido estado de Rondônia.
As comissões de assuntos sociais e de assuntos econômicos devem analisar projeto do senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, que obriga os fabricantes de sucos e refrigerantes a informarem nas embalagens o teor de calorias e os possíveis riscos à saúde.
O objetivo, segundo Jaime Campos, é reduzir a incidência de obesidade, especialmente entre as crianças e jovens, e, consequentemente, doenças como diabetes, hipertensão, além de cáries dentárias.
Nós estamos preocupados não só com hoje, mas com futuras gerações deste país. Os dados estatísticos são alarmantes. E nossa preocupação é com a vida, sobretudo, das nossas crianças. O Brasil atingiu um nível de obesidade hoje alarmante.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, alertou que a escassez de água pode comprometer a vida no planeta. E por isso disse que é preciso acabar com o desperdício, especialmente no agronegócio.
Paulo Paim lembrou que a água é usada para o consumo humano e para a produção de energia e de comida.
No Brasil, no caso da energia elétrica, 70% do que é produzido vem das usinas hidrelétricas. Já 70% da água no país é consumida pelo agronegócio, disse o senador.
Para produzir um quilo de grão, são necessários 1.500 litros de água. Para se obter um quilo de carne, por sua vez, são utilizados cerca de 15 mil litros de água. Segundo a FAO, para produzir alimentos suficientes para satisfazer as necessidades diárias de uma pessoa, são necessários cerca de 3 mil litros de água, no mínimo.
O governo federal lançou hoje a segunda etapa do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec.
E o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, disse que a ideia do governo é oferecer mais 12 milhões de vagas em 220 cursos profissionalizantes e 646 de qualificação a partir de 2015.
Até o final de 2014, cerca de 8 milhões de pessoas deverão estar matriculadas graças à primeira etapa do Pronatec, que tem um papel inclusivo por causa da gratuidade dos cursos, acrescentou o senador.
O ministro da Educação, Henrique Paim, lembrou da determinação da presidenta em priorizar a formação empreendedora no Pronatec. Por conta disso, ele afirmou que o governo se articulou com o SEBRAE e outras instituições para trabalhar conteúdos específicos e ofertar cursos voltados para a questão de micro e pequenas empresas e para o microempreendedor individual.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, defende que se estimule no Brasil uma cultura da busca por inovação, com base em ciência e tecnologia. Na avaliação dele, o futuro do país depende de ações nesse sentido.
Para o senador, ciência e tecnologia são conceitos que formam a base de qualquer economia sintonizada com o futuro. Por isso, precisam mesmo ser encaradas como políticas de Estado.
Nós não temos futuro se continuamos produzindo bens primários e importando bens de alta tecnologia. E é o que acontece no Brasil. Nós somos um país que fabrica, não somos um país que cria. Nós nos contentamos com aquela coisinha ali embaixo de cada produto chamado meio em Brasil. Nós não temos capacidade para votar Create in Brasil.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.